Muito bom dia, Igreja do Recreio. Bom dia aos irmãos que estão cultuando através da nossa igreja digital. É sempre uma alegria, um privilégio muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor. E Deus tem nos abençoado com palavras poderosas. Por que não dizer, né, Pastor Tiago, com palavras marcantes, né? E eu quero inclusive te incentivar para você ouvir a palavra das 9 horas da manhã que o pastor Maurício ministrou para nós hoje, uma palavra extremamente instrutiva, doutrinária, acerca da oração que Deus ouve. É muito importante nós nos alimentarmos da verdade do Senhor e nós sermos direcionados pelo Senhor. Eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã, algo muito precioso para mim, né? Pastor Miqueias falou sobre dias bons e dias maus, e eu quero compartilhar sobre algo bom, sobre um dia bom que eu estou vivendo, que eu estou podendo desfrutar. Mas antes de eu entrar na minha palavra, eu quero te convidar a prestar atenção nessa canção que o pastor Miqueias vai estar cantando nesse momento para nós. Então, que você possa estar refletindo nesse momento, nessa canção.
Só você sabe o que eu passei pra chegar até aqui. Tanto tropeço, toda montanha, tudo que atravessei, quase parei. Tantos tropeços e espinhos, aguentava mais andar. Deus, tantas vezes me perdi em caminhos que eu mesmo criei. Neles vi muitas saídas que eu tinha certeza que era você. Deus, eu corri sem cessar. Quando caí, me ergueu, me deixa entrar e ficar bem de perto. Eu só preciso olhar teu sorriso, mesmo que eu não mereça ouvir me chamar pelo nome. Mas eu preciso te abraçar com minhas mãos calejadas. Nelas estão toda minha corrida. Sei, não mereço ao menos te chamar de pai. Por favor, eu só te peço, me deixa entrar e ficar bem de perto. Eu só preciso olhar teu sorriso. Sei, não mereço ao menos ouvir me chamar pelo nome. Eu só preciso te abraçar com minhas mãos calejadas. Nelas estão toda minha corrida. Sei, não mereço ao menos te chamar de pai, por favor. Eu só te peço.
Obrigado, pastor Miqueias. Eu quero compartilhar hoje, quando nós estamos entre tropeços e promessas. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 73. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 28. Salmo 73, de 25 a 28, nos diz assim: a quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Queria convidar você a repetir a parte A desse versículo 28 comigo, que diz: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Vamos falar mais uma vez? Mas para mim, meus irmãos, essa manhã eu quero abrir meu coração aqui para vocês. Sei que é algo arriscado. Não é aconselhável um pregador falar de algo que envolve as suas emoções. Mas isso está queimando no meu coração e eu quero dividir com vocês. Eu espero que você seja abençoado e alcançado pela palavra do Senhor nessa manhã. Mas por mais de 20 anos, eu coloquei um sonho diante de Deus. E eu orei por esse sonho, eu esperei, eu chorei. Teve muitos momentos que eu quase desisti. Teve alguns caminhos que eu achei que eram de Deus, mas que não eram. E eu confesso para vocês que algumas vezes eu pensei que isso não aconteceria mais. Mas hoje eu estou vivendo a realização desse sonho. E tudo que eu posso dizer é que Deus, Ele é fiel e que Ele cumpre as suas promessas no tempo certo. No tempo dEle, não no nosso tempo. Sabe, talvez você esteja aqui também nessa manhã esperando algo de Deus há muito tempo. Pode ser um sonho ou pode ser uma promessa, pode ser uma resposta de uma oração que você tem feito. E às vezes o seu coração se entristece porque parece que não vai acontecer. E todos esses anos, meus irmãos, o Senhor nunca me deixou. Ele me levantou cada vez que eu caí. Por isso hoje, mais do que falar sobre conquistas e realizações, eu quero falar sobre intimidade com Deus. Porque mais precioso do que um sonho que se cumpre, é poder dizer: me deixa aqui, Senhor, só olhando para Ti, só desfrutando da Tua presença, só estando perto do Senhor. E eu quero começar falando em três pontos acerca dessa palavra. E o primeiro ponto que eu quero trazer é que o nosso caminho, ele é cheio de montanhas e tropeços. Nós estamos entre tropeços e promessas. E o nosso caminho vai ter montanhas e tropeços. A nossa vida, ela não é um atalho fácil. Semana passada nós ouvimos sobre isso aqui, né? Os atalhos, eles são caminhos ruins. Quando nós olhamos a história do salmista Davi, nós vamos ver que Davi muitas vezes chorou, muitas vezes ele se sentiu abandonado, mas Davi nunca deixou de buscar o Senhor. E isso é algo precioso. Não importa como você se sinta, às vezes você vai se sentir vitorioso, às vezes você vai se sentir derrotado, às vezes você vai se sentir pisado, mas você nunca pode deixar de buscar o Senhor. Nós também tropeçamos. Muitas vezes nós seguimos caminhos que nós pensamos que são de Deus, mas nós acabamos descobrindo que é apenas fruto da nossa ansiedade, assim como Sara, que resolveu fabricar a promessa. Muitas vezes a nossa ansiedade nos leva a enxergar caminhos como sendo de Deus. Muitas vezes nós estamos contaminados por uma doutrina que não é bíblica, como o pastor Maurício teve explanando aqui hoje no culto das 9. E nos levamos por esse engano e agimos fora dos padrões de Deus, fora do propósito da palavra. Sabe, meus irmãos, tem uma outra coisa interessante também, é que nem todo desejo, nem todo sonho que nasce no nosso coração, ele vem apenas de nós. Existem alguns sonhos que eles são plantados por Deus para revelar o seu propósito na nossa vida. E quando isso acontece, o tempo de espera faz parte do processo. Meu irmão, você que está cultuando pela igreja digital, talvez você está vivendo o processo, você está vivendo um tempo de espera, e o pastor Wander fala que a sala de espera é o pior lugar para a gente estar, mas é necessário. Dia 13 desse mês, a Lu passou por uma cirurgia, e eu e a minha cunhada estávamos lá na sala de espera. A Lu apagou com anestesia e foram 3 horas de duração, que para ela foi muito rápido, mas para mim e para minha cunhada foi uma eternidade, esperando que ela voltasse daquele centro cirúrgico. A sala de espera nos coloca num lugar onde a nossa fé é testada, onde a nossa fé é provada. Nós conhecemos a história de José. Ele recebeu sonhos que vinham do Senhor, mas ele enfrentou um longo caminho até que aquele sonho se cumprisse, até que aquela promessa se concretizasse. Ele viveu N situações, situações injustas, situações que pareciam não proceder de Deus, mas era um processo que fazia parte do propósito. Ou ainda Jó, quantas coisas Jó viveu. Temos também Abraão, que passou por tantos obstáculos, que esperou a chegada de Isaac por tantos anos, mas ele confiou naquela promessa, pois ele reconhecia que quem fez aquela promessa para ele foi o Senhor. Meus irmãos, a espera, ela não é um atraso, ela é uma preparação. A nossa fé, ela se fortalece na paciência. A nossa fé, ela é trabalhada na esperança. A esperança cresce no coração de quem confia no Senhor, não de quem confia nos homens. Pelo contrário, a palavra diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal a sua confiança. A palavra de Deus também diz que se a nossa esperança em Deus se resume a esse mundo, a essa terra, às realizações desse mundo, nós somos os mais infelizes da terra. A promessa que nós aguardamos é a promessa de que nós estaremos na eternidade com o nosso Pai. Como foi trabalhado no sábado aqui, pelo The Garden com as mulheres, somos todos peregrinos, estamos todos de passagem, e como a pastora Raquel ministrou, um peregrino, ele vive a presença de Deus, ele espera o cumprimento da promessa do Senhor. Sabe, mesmo em momentos de dúvida, Deus não nos abandona, a fidelidade de Deus, ela é constante. Pastor Miqueias acabou de ministrar isso aqui, a bondade e a misericórdia do Senhor que nos perseguem todos os dias. O sonho que eu carreguei, meus irmãos, ele não nasceu só de mim, mas foi algo que o próprio Deus foi confirmando na minha vida de várias formas e em vários momentos. Só que como a gente ouviu nessa canção que o pastor Miqueias ministrou, Deus, só você sabe o que eu passei para chegar até aqui. Sabe, só o Senhor sabe o que cada um de nós viveu, o que cada um de nós tem vivido. Só o Senhor sabe o que, que você tem vivido, meu irmão. Porque no Salmo 34,15, o Senhor garante que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Um segundo ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é que a graça de Deus, ela nos levanta quando nós caímos. E isso é precioso demais. Sabe qual é o diferencial da vida cristã? O diferencial da vida cristã não é que nós nunca caímos. Não é que nós deixamos de ser pecadores. Pelo contrário, o que Paulo exclamava era: miserável homem que sou, quem vai me livrar desse pecado da minha carne? O diferencial é que nós temos um Deus que nos ergue todas as vezes que nós caímos. Pedro, ele negou Jesus, mas ele foi restaurado. Jonas fugiu, ele não queria obedecer, mas Deus trouxe ele de volta. Sabe, na sua caminhada, Deus tem te sustentado, ainda que você se sinta indigno, ainda que muitas vezes você pense, como essa canção disse, eu não mereço nem ouvir o Senhor me chamar pelo meu nome. Talvez exista alguém merecedor disso. Talvez exista alguém que o Senhor conheça. Uma vez eu fui pregar lá em Brasília, numa igreja que ela é plantada, eu nunca vi aqui no Rio. E ela começa com uma tenda, chama Tenda da Libertação. E eu cheguei naquele culto para pregar e havia muitas coisas no meu coração. E tinha um louvor sendo entoado, que dizia: o Deus do impossível não desistiu de mim, a sua graça me sustenta e me faz permanecer. E como eu precisava ouvir aquela palavra naquele momento, meus irmãos. Entender que o Deus do impossível não desiste de nós. Desde adolescente, a minha canção preferida é: Tu és soberano sobre a terra. Sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, porque Tu és tremendo. E a parte que eu mais gosto é a que diz: e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. É esse amor tão grande que nos eleva. É esse amor que nos amarra ao Senhor, que nos faz permanecer, mesmo quando a gente está entre os tropeços e as promessas, mesmo quando a gente está andando pelos vales. Meus irmãos, não é sobre merecer, é sobre a graça. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós temos o privilégio de fazer parte do reino de Deus. É pela graça que nós podemos dispor os nossos dons e talentos para servir ao Senhor. É pela graça que nós podemos fazer parte da história que Deus realiza na vida de alguém. É pela graça. É pela graça que nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor. Porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Porque Jesus nos tornou filhos de Deus. Porque Ele fez de nós co-herdeiros com Ele na sua glória. E o terceiro e último ponto que eu quero trazer nessa manhã é que o verdadeiro tesouro é a presença de Deus. Meus irmãos, quando Deus realiza algo, o testemunho, ele não é apenas nosso, mas ele é uma mensagem viva para encorajar outros a crerem. Eu tenho um colega de trabalho que está vivendo um tratamento de câncer na língua. E está sendo uma luta para ele. E nós temos um irmão na nossa igreja que viveu esse processo e que tem vivido a vitória do Senhor, porque por duas vezes ele teve esse câncer na língua. E imediatamente veio ao meu coração de levar esse irmão para fazer uma visita a esse meu colega de trabalho, para que ele pudesse dar uma palavra de fortalecimento para aquele meu colega, para que ele pudesse trazer uma palavra de motivação. E porque, meu irmão, é muito diferente alguém que vivencia uma situação. Eu posso sentir a compaixão, mas eu não tenho ideia do que aquele irmão realmente está vivendo. E aquele irmão, esse irmão nosso prontamente se prontificou e ele foi comigo lá. E eu fiquei lá apenas ouvindo os dois conversando e chorando, e criando aquela conexão e aquele vínculo, porque um sabia exatamente o que o outro estava passando. Meu irmão, tudo aquilo que você vive, Deus quer usar para alcançar alguém a ser encorajado, a crer, para você poder dizer: olha, Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Deus me alcançou, Ele quer alcançar você também. Hoje eu estou aqui vivendo não apenas uma bênção para mim, mas é um testemunho para dizer para você: espere, confia, não desista, Deus é fiel. Mas sabe, eu também estou aqui para dizer a parte mais importante, que é chegar até aqui e ver um sonho realizado, é maravilhoso. Nós não precisamos ser hipócritas, mas o maior presente não é a conquista, meus irmãos. O maior presente é a comunhão com Deus. O maior presente é poder estar perto do Senhor. Os sonhos, eles são importantes, mas o nosso maior sonho precisa ser estar mais perto de Deus. Mais precioso do que a promessa é o Deus da promessa. Vamos lembrar de novo o que é que o salmista fala lá na parte A do versículo 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Meu irmão, o coração do crente precisa desejar mais do que bênçãos. Precisa desejar a presença do Senhor. Precisa desejar estar perto de Deus. Sabe qual é o meu maior tesouro nessa manhã aqui? É olhar para trás e perceber que eu estou aqui hoje não porque eu fui forte, não porque eu fui resiliente, mas é porque o Senhor nunca me deixou. É porque o Senhor nunca me desamparou. É porque Ele não desistiu de mim. Eu quero abrir ainda mais o meu coração para vocês e dizer que durante esses mais de 20 anos de espera, o que me sustentou não foi o dia em que eu vi o sonho se realizar. O que me sustentou foi a presença de Deus durante a caminhada. Eu já disse aqui, teve dias que eu pensei: será que vai acontecer mesmo? Será que eu não perdi tempo acreditando? Sabe o que eu descobri? Que o que fazia as forças voltarem não era a notícia de que o sonho estava mais perto, mas é quando eu senti o Senhor comigo, quando Ele me levantava com a palavra que Ele plantou no meu coração há muito tempo atrás, que diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, eu é que conheço os planos que eu tenho para você. Sabe, esses planos não são para te causar dano. São planos para fazer você prosperar, são planos para te dar uma esperança de um futuro. Meu irmão, a palavra de Deus precisa estar solidificada no nosso coração. Precisamos conhecer a palavra de Deus, e o pastor Maurício destacou isso hoje mais cedo. Precisamos nos envolver na escola bíblica, estudando, conhecendo a verdade da palavra, porque é conhecendo a verdade que nós vamos ser libertos. É conhecendo a verdade que nós vamos fazer orações certas. É que nós vamos nos firmar no lugar certo. É por isso que hoje eu posso dizer que a conquista é boa, mas ela não é o maior tesouro. O maior tesouro é ter caminhado todos esses anos com Deus e poder continuar caminhando com Ele. Sabe, Moisés entendeu isso. Lá em Êxodo 33:15, quando ele fala, se o Senhor não for conosco, não nos envie. Em outras palavras, o que Moisés estava falando, eu prefiro o deserto com a tua presença, do que a terra prometida sem o Senhor. Precisa de intimidade com Deus para dizer algo assim. Precisa de convicção de que a presença de Deus é tudo que eu preciso. Isso precisa ser a verdade da nossa caminhada. Vale mais um momento na presença do nosso Deus do que mil vitórias sem Ele. O salmista já dizia isso, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios, valem mais do que mil. Sabe, meus irmãos, o maior presente que Deus pode nos dar não é um sonho realizado, mas é a presença dEle todos os dias. E sabe, essa presença, ela está disponível para mim e para você hoje. Nós temos acesso a essa presença. Nós podemos desfrutar dessa presença. Quero convidar já a adoração aqui, para nós glorificarmos o nome do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero dizer para você que talvez tenha entrado aqui hoje cansado. Talvez você entrou aqui hoje cheio de sonhos, mas também cheio de dores. Talvez assim como eu, você tenha pensado em parar, você tenha se perdido em caminhos que pareciam ser de Deus, mas que não eram. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te lembrar que o maior tesouro não é a promessa, é a presença dEle na sua vida. E antes de eu continuar essa ministração, para que nós possamos orar, né, e acabar com suspense, esse meu sonho, meus irmãos, não era nada que para muitos seja tão grandioso, tão relevante assim, e esse é um detalhe, porque os nossos sonhos são os nossos sonhos, as nossas promessas são as nossas promessas. Mas esse ano eu fiz 20 anos de ordenação pastoral, em abril eu completei 20 anos de ordenação pastoral, só que desde o meu chamado, há mais de 20 anos atrás, eu tinha um desejo de fazer um seminário formal, de ter uma formação teológica mais formal, mas eram outros tempos, o acesso não era tão simples, muitos seminaristas precisavam abdicar de tudo e estar internado nos seminários, mas eu precisava trabalhar, e eu me casei, vieram os meus filhos e as prioridades vão mudando. Mas ontem eu estava no Seminário Batista do Sul, me formando em bacharel de teologia. Deus sempre me mostrou que esse não era o ponto mais importante para o ministério que Ele tinha na minha vida e para o chamado que Ele tinha para mim. Mas era importante para mim. E Deus me concedeu essa graça. E eu sou grato ao Senhor por isso. Eu sou grato à Igreja do Recreio, ao pastor Vander que motivou, a Lu e meus filhos. Porque eu falei, Lu, eu estou prestes a completar 50 anos, eu vou começar uma faculdade agora. E ela, muito sábia, falou assim: meu bem, o tempo vai passar de qualquer jeito, você pode estar fazendo ou não fazendo. como é bom poder agradecer ao Senhor e poder compartilhar com vocês isso nessa manhã. Mas sabe, meu irmão, mais do que te dar vitória, o Senhor quer te abraçar. Mais do que realizar um sonho, Ele quer ser seu pai. Ele quer ser seu amigo, Ele quer ser o seu refúgio. E eu quero te convidar a um apelo hoje de rendição. Eu quero te convidar hoje a se aproximar de Deus, não para pedir nada, não para cobrar promessas, mas para dizer: Senhor, eu só quero estar perto de Ti. Eu quero estar na Tua presença, eu quero o Teu abraço. E se esse é o desejo do teu coração, enquanto nós estivermos aqui louvando ao Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente fazer essa oração comigo. Fala: Senhor, o Senhor conhece meus sonhos, o Senhor sabe as promessas que estão guardadas no meu coração, mas hoje isso tudo eu quero deixar aqui no teu altar. E eu quero pedir que mais importante do que isso seja a tua presença na minha vida, seja a minha caminhada com o Senhor. Eu quero render aqui ao Senhor e dizer que, ainda que isso não se cumpra, ainda que isso não aconteça, se eu tiver o Senhor, assim como para Paulo, a sua graça vai me bastar.